Ministério da Saúde confirma a investigação de casos suspeitos de coronavírus em Minas Gerais e eleva nível de alerta. Há poucas horas de votação, governo do estado e aliados finalizam mudanças em proposta que altera a carreira dos servidores. Justiça decreta prisão preventiva e polícia intensifica buscas para encontrar homem que matou família em discussão de trânsito em Porto Alegre.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Olá, boa tarde. Agora são 12 horas e 50 minutos. A tarde será de nebulosidade variável no estado e temperaturas em elevação. Agora faz 29 graus na capital. O Ministério da Saúde confirmou que está sendo investigado um caso suspeito de coronavírus no Brasil. É a primeira vez que o governo federal reconhece que há um brasileiro com sintomas compatíveis com a doença. Trata-se de uma estudante de 22 anos que visitou a cidade chinesa de Wuhan nos últimos dias e apresentou sintomas. Ela está em Minas Gerais e chegou ao Brasil em 24 de janeiro. Segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, as pessoas que tiveram contato com a estudante também estão sendo monitoradas.
Ela apresentou sintomas compatíveis com o protocolo da suspeita. O estado geral dessa paciente é bom, ela encontra estável, ela não tem nenhuma complicação. Não há evidência ainda que o vírus esteja de qualquer maneira circulando, que é um caso importado. Ela está em isolamento e os 14 contatos mais próximos estão sendo acompanhados.
O surto de coronavírus provocou 106 mortes na China, onde o número de infectados passa de 4.500. Ao menos 15 países em 4 continentes já confirmaram casos importados da doença. Nesta terça-feira, representantes do Ministério da Saúde vão participar de uma reunião com a Organização Mundial da Saúde sobre o tema.
Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite.
Há poucas horas da votação na Assembleia, o governo do estado e aliados finalizam mudanças na proposta que altera a carreira dos servidores.
Os articuladores do governo Leite estão neste momento recolhendo assinaturas de aliados para protocolar, durante a tarde, uma emenda na proposta que prevê alteração na carreira dos servidores públicos gaúchos. Com essas mudanças, o governo Leite espera agradar os aliados e viabilizar a aprovação dessa medida. A proposta, que vai à votação hoje, acaba com as vantagens temporais no funcionalismo, ou seja, com o aumento salarial por tempo de serviço. Além disso, altera as regras para incorporação de funções gratificadas. As mudanças que estão sendo negociadas pelo governo com aliados criam regras de transição mais favoráveis aos servidores que estão próximos da aposentadoria. A sessão plenária começa às 14h. Da redação de Gaúcha ZH, Gabriel Jacobsen.
Tempo.
Temperatura de 29 graus em Porto Alegre, 24 em Caxias do Sul, 29 em Santa Maria, 28 em Pelotas e 26 em Rio Grande. A tarde será de sol entre nuvens e calor no Rio Grande do Sul. Faz mais calor na fronteira oeste e na região metropolitana. Há chance de pancadas de chuva entre a serra, o norte e o litoral. A justiça decretou a prisão preventiva do homem apontado como autor dos tiros que mataram 3 pessoas de uma família durante discussão de trânsito na tarde de domingo no bairro Lamy, em Porto Alegre. Jonathan Bittencourt Vidalete, de 24 anos, é considerado foragido. O pedido de prisão preventiva, sem prazo de encerramento, foi feito na segunda-feira pela promotora Lúcia Caligari. A justiça já havia decretado a prisão temporária dele com prazo de 5 dias. Vidalete é apontado como autor dos tiros que mataram Rafael Zanetti Silva, de 45 anos, a esposa dele, Fabiana da Silveira Inocente Silva, de 44 anos, e o filho do casal, Gabriel da Silveira Inocente Silva, de 20 anos. A discussão ocorreu depois que o carro das vítimas bateu no veículo do atirador, que estava estacionado. A vítima conseguiu sair dirigindo depois da colisão e passou a ser perseguido pelo atirador, que estava acompanhado da mãe. E a 4ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre se dividiu em duas ações nessa manhã após o pedido de prisão temporária de Dionata Bittencourt Vidalete ser convertido em preventiva. Um grupo está na região metropolitana, mas com maior concentração na zona sul da capital para localizar o homem que matou a tiros três pessoas da mesma família. Para o delegado Rodrigo Garcia, a família não está longe, porque deixou tudo para trás. Segundo ele, nem parentes estão conseguindo contato. Além do foragido, pai, mãe e irmão adolescente não foram mais localizados. E a família morta a tiros durante discussão de trânsito na zona sul de Porto Alegre foi sepultada junto nessa manhã no cemitério Jardim da Paz, no bairro Lomba do Pinheiro. Uma longa fila se formou para a despedida de pais e filho. Mais cedo, amigos prestaram homenagem e saíram em carreata de despedida nas ruas da capital. Em ação de combate ao tráfico de drogas no bairro Humaitá, em Porto Alegre, nessa segunda-feira, a Polícia Civil apreendeu mais de 14 mil comprimidos de êxtase prontos para distribuição e consumo. Segundo o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, é a maior apreensão desse tipo de entorpecente na história da Polícia Civil gaúcha. A estimativa é de que a ação tenha resultado na retirada de mais de meio milhão de reais em drogas da rede de distribuição criminosa do narcotráfico. Ainda nesta edição, Câmara de Porto Alegre inicia nesta semana a análise de projeto que prevê diminuição das tarifas de ônibus. Chega a 50 o número de mortos pelas enchentes em Minas Gerais.
Abastece aí, o aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite.
Fique atento.
O DENIT, órgão responsável pela manutenção de rodovias federais, não tem previsão para iniciar as obras no trecho bloqueado da BR-471 em Rio Grande, no sul do estado. Na última sexta-feira, um problema no sistema de drenagem da estação ecológica do Taim provocou o risco de desabamento na altura do quilômetro 537 da rodovia. Conforme o DENIT, o alto nível do banhado da reserva ambiental está fazendo com que as equipes de engenheiros não consigam avaliar o impacto na estrutura da pista. Até a liberação total do trecho, uma equipe do DENIT trabalha na orientação do trânsito que está em meia pista no trecho. O número de mortes provocadas pela chuva em Minas Gerais subiu para 50. A Defesa Civil Estadual divulgou um novo boletim nessa manhã. O levantamento aponta duas pessoas ainda desaparecidas. Segundo o órgão, 28 mil estão desalojadas e mais de 4 mil desabrigadas. 65 pessoas ficaram feridas. O número de pessoas mortas aumentou em relação ao último boletim dessa segunda-feira, que indicava 47 óbitos. O governo de Minas já decretou situação de emergência em 101 cidades. No Espírito Santo, mais de 12 mil pessoas ainda estão fora de casa em 27 municípios atingidos pela chuva. Desde 17 de janeiro, 9 pessoas morreram no estado.
Abastece aí, o aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite.
O céu é parcialmente nublado nesse momento, temperatura de 29 graus, 12 horas 58 minutos. Uma das novas propostas de mobilidade urbana da Prefeitura de Porto Alegre prevê a cobrança de pedágio diário na entrada da cidade. A medida faz parte do conjunto de projetos protocolados na Câmara de Vereadores para tentar reduzir o valor da passagem de ônibus. De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello, o pagamento de R$ 4,70 atingiria veículos não emplacados em Porto Alegre. Outro ponto proposto é a taxa por quilômetro rodado a ser paga por empresas de aplicativos de transporte de passageiros. A redução gradual dos cobradores de ônibus também faz parte do plano e já está em tramitação. E foi publicada em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre a convocação extraordinária dos vereadores para discutir o pacote que tenta reduzir o valor da passagem de ônibus na capital. As votações estão marcadas para ocorrer na quinta e na sexta-feira. A convocação respeita o prazo mínimo de 48 horas antes do início dos debates. O presidente da Casa, Reginaldo Pojol, disse que a sessão será aberta às 9 da manhã de quinta e terá duração de 4 horas, com possibilidade eventual de ser ampliada. Se as 5 medidas encaminhadas forem aprovadas, a Prefeitura acredita ser possível baixar a tarifa em 2020 para abaixo dos R$ 4,00 e em 2021 para R$ 2,00. Em instantes, Bolsonaro exonera secretário da Casa Civil que usou o jato da FAB para voo exclusivo à Índia.
Abastece aí, o aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite.
O presidente Jair Bolsonaro demitiu Vicente Santini do cargo de secretário executivo da Casa Civil. Número 2 da pasta, ele viajou à Índia em uma aeronave da Força Aérea Brasileira. O presidente anunciou a destituição de Santini em entrevista na chegada ao Palácio da Alvorada após retornar de viagem oficial que fez à Índia. O secretário utilizou o voo da FAB na condição de ministro em exercício, já que o titular, Onyx Lorenzoni, está em férias. Bolsonaro ficou irritado porque Santini poderia ter viajado em voo comercial, como os outros ministros fizeram. O presidente disse que vai conversar com Onyx sobre a situação de Santini, a fim de decidir se irá tomar mais alguma medida suplementar em relação ao caso.
Abastece aí, o aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível.
Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18 horas e 50 minutos. Boa tarde.